Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião de hoje, que já, enfim, cujos pontos de ordem já são até bastantes. Começaremos então pela defesa de honra solicitada pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes. O Sr. Deputado tem 2 minutos, entretanto depois o Sr. Deputado Alberto Fonseca tem o tempo correspondente para responder. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Não irei demorar muito tempo, apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PS não recebe seguramente lições de urbanidade, nem do Grupo Parlamentar do PSD, nem de outro grupo qualquer. O que tivemos aqui foi o normal exercício das funções que os deputados e que as deputadas têm, não foram à partes insultuosos em relação a outros deputados, como, por exemplo, muitas vezes temos. Por isso, apenas para destacar que o PS faz as suas intervenções sem nenhum condicionamento e respeitando os deveres de urbanidade, como, aliás, se assim não tivesse sido, teria sido chamada a atenção por quem preside aos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Para responder-se assim o entender, Sr. Deputado Alberto Fonseca, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Para a economia de tempo de todos, acho que não carece de contra-resposta, portanto, a intervenção do Sr. Deputado fala por si, portanto, assume aquilo que fez. Naturalmente, não falamos aqui, não houve nenhum condicionamento à intervenção do PS, não era isso que estava em causa, foi a própria atitude, portanto, que foi assumida. Portanto, quanto a isso, nada posso fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 5 da nossa reunião, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças e da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a eventual inclusão futura de prestações sociais atualmente isentas no âmbito da noção sintética de rendimento sujeita a IRS e sobre eventuais práticas em curso de consideração de prestações não contributivas como rendimento para efeitos de escalão de IRS e de acesso a outros apoios sociais. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento foi distribuído, visa permitir o esclarecimento de uma resposta que o Ministro de Estado e das Finanças deu aos deputados do PS, da Comissão de Orçamento e Finanças, não excluindo a possibilidade de passar a incidir IRS sobre prestações sociais. Nessa medida, requeremos a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças e da Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade Social. A 10ª Comissão já aprovou a vinda da Sra. Ministra do Trabalho num requerimento desta natureza. Aquilo que nós sugerimos, Sr. Presidente, é que se a Comissão de Orçamento e Finanças também aprovar a vinda do Sr. Ministro das Finanças, que essa audição se faça em conjunto com a 10ª Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro aqui o espaço de discussão. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurar ser célere, dada a extensão da ordem de trabalhos, dizer, pronto, tal como outros pontos aqui na reunião, portanto, isto é aqui mais uma fantasia do Partido Socialista. O Partido Socialista acha que, não tem a certeza, e começa aqui, digamos, a imaginar coisas. Nós já tivemos aqui a questão dos lesados do BES, em que quando teve a oportunidade não fez nada e agora acha que tem uma solução. Também já vimos aqui com a questão dos bancos, portanto, que quer agora ouvir os bancos para dar a oportunidade dos bancos virem aqui dar argumentos à Assembleia, que não percebemos porquê. E aqui é mais uma situação em que estamos no domínio da fantasia do Partido Socialista. A audição eventualmente pode vir a ser aprovada, mas não vai ser aprovada com os votos do PSC, porque nós não alinhamos com este tipo de política, se outros partidos assim a entenderem, o Sr. Ministro aqui virá, mas nós não alinhamos com esta política de fantasia, agora acho que, e vamos chamar os ministros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém se quer inscrever para esta discussão, mas há um deputado. Não havendo mais inscrições, volto a dar a palavra ao requerente para o encerramento, também não vale a pena. Passamos então à votação. Quem vota contra o requerimento Partido Social Democrata? Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi aprovado com os votos a favor do Chega, do Partido Socialista, obviamente requerente, e do Partido Livre. Passamos então ao nosso ponto 7, portanto, o Partido Socialista já deu indicação que seria para adiar. Passamos então ao ponto 8, definição. Sr. Deputado Carneiro.
Eu gostava que fosse explicado qual é o motivo do adiamento, qual é o enquadramento legal desse adiamento.
Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A solicitação do adiamento é porque o deputado do Partido Socialista que iria apresentar esta iniciativa está impedido de o fazer nestas circunstâncias. Caso o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que se tem notabilizado por ser o polícia dos costumes, ou querer ser o polícia dos costumes da Assembleia da República, se opuser e se houver alguma questão regimental, Sr. Presidente, nós apresentaremos e faremos a discussão agora, mas para dizer que, do ponto de vista parlamentar, o deputado do PS que tem esta responsabilidade está neste momento impedido de o fazer. Se o Sr. Deputado Carneiro achar que deve fazer de maneira diferente, nós apresentaremos. Muito obrigado.
Carneiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, este requerimento, este projeto foi adiado uma vez a nosso pedido, putestativamente, ainda julgo eu antes das... antes das férias do verão, e, portanto, não poderia haver um adiamento putestativo e é bom que a gente saiba exatamente o que é que está a decidir em cada momento, para que as coisas não passem como se fosse normal, ou estivéssemos no domínio da normalidade, porque o que nos foi perguntado não foi se nós todos concordávamos com esse adiamento, é que ia ser adiado simplesmente porque o PS pediu. Dizer também, imaginando que o Sr. Deputado que está ausente seja o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, foi o mesmo Sr. Deputado que ainda há pouco usou expressões relativamente ao PSD, dizendo que nós queríamos empurrar tudo com a barriga, adiando os pontos todos. Olha, Sr. Presidente, vamos lá ver. Da nossa parte, porque nós somos corretos e leais entre nós do PSD, mas também para com os nossos pares dos outros partidos, nós não nos vamos opor a esse adiamento. Não faremos isso. Mas que fique registado que o PSD estava em condições de fazer esta discussão, mas pelos vistos quem empurrou com a barriga foi o Partido Socialista.
Sr. Deputado Carneiro, exatamente, não podem haver dois adiamentos protestativos, portanto este adiamento surge para surgir. Não, houve uma precedência sobre esta matéria? Eu sugeria então que verificasse melhor essa situação.
Senhor Presidente, se não, vamos aqui nenhum tema. Se quisermos fazer
dois
o adiamento, fazemos.
Calma, não estou, vamos só... Permita-me só resolver este assunto. Há unanimidade relativamente à questão do adiamento deste requerimento? Pronto, então o adiamento fica adiado. Passemos então ao ponto 2, definição da metodologia de discussão do projeto de resolução número 220 do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que garanta a equidade entre carreiras, promovendo um novo acelerador para a administração pública equivalente à recuperação da totalidade do tempo de serviço dos professores. Portanto, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes quer... Eu peço desculpa, está a haver tanto barulho. Onde é que quer ver discutido o projeto de resolução?
Sr. Presidente, em comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então ao nosso... Comissão. Eu peço desculpa, está um barulho insurdo lá fora e às vezes nós perdemos um pouco a concentração. Passando agora ao ponto 9, discussão e votação do relatório da proposta de lei 12 do Governo. Altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado em anexo ao Decreto-Lei número 215/89, de 1 de julho, O Sr. Deputado João Ribeiro, dou a palavra para a apresentação do relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e cumprimento os Srs. Deputados. O relatório foi distribuído pelos Srs. Deputados, por isso vou ser bastante breve. Esta é a proposta de lei número 12, 17ª-primeira do Governo, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado em anexo do Decreto-Lei 215/89, de 1 de julho. O deputado relator e o grupo parlamentar reservam a sua opinião para a discussão em plenário e agradeço aos serviços, a nota técnica foi prestada e aos serviços também do grupo parlamentar que apoiaram. E deixaria assim, porque também estamos com alguma brevidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono se algum deputado tendo usado a palavra. Ninguém tendo usado a palavra. Vamos colocar então o relatório... à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 10, discussão e votação do relatório da proposta de lei 16 do Governo, altera o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, reduzindo as taxas gerais de IRC, que havia soltado a Mário Amorim Lopes da Iniciativa Liberal. Ele não estará cá, portanto este ponto vai ficar sem efeito. Passaremos então ao ponto 11, discussão e votação do relatório da audição do mestre Gabriel Rodrigo Ribeiro Tavares Bernardino no âmbito da indigitação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Acaba o Sr. Deputado Pedro Coelho. Sr. Deputado, tem a palavra para apresentar
Muito obrigado,
o relatório.
Sr. Presidente, este relatório resulta da audição que fizemos para a pessoa que está indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Espelha bem aquilo que se passou na audição. Portanto, Sr. Presidente, nada mais a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum deputado quer usar a palavra. Não havendo, vamos passar então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Designação do autor para o relatório da proposta de lei 22 da REM. Atribuição do subsídio de insularidade aos trabalhadores da Administração Central em exercício de funções na região autónoma da Madeira. Cabo ao LIVRE. Portanto, será a deputada Patrícia Gonçalves.
Só para, uma vez que os trabalhos já vão longos, portanto, a ordem de trabalhos tem a indicação dos partidos que devem indicar o relator. Não é especificamente este caso do LIVRE, é todos eles, não é? O que eu sugeri era que os partidos pudessem fazer essa indicação por e-mail até ao final do dia, por exemplo, ou no prazo que entendam,
então,
para rematarmos essa situação, porque senão vamos simplesmente estar a referir...
Relativamente, não é? Pronto. Sim, do LIVRE fica. Relativamente ao ponto 13, que é do CDS-PP, também será previsivelmente o Sr. Deputado Paulo Núncio. Relativamente ao do BE, depois também faremos chegar a essa informação. Relativamente ao ponto 15, também, portanto, o ponto 15 é a designação do autor do relatório, também cabe ao PAN, também faremos chegar a essa indicação. Relativamente ao ponto 16, cabe ao PST, também faremos chegar a essa informação. Ponto 17, também caberá ao Partido Socialista, também. Portanto, agradecer que nos fizessem chegar essa informação por e-mail. Relativamente à questão, pronto, nós vamos ter aqui outra situação, que é a deliberação sobre a emissão do relatório Projeto de Lei 151. A comissão competente é a 11ª. A informação que temos aqui é que realmente cabe ao grupo parlamentar do PCP. Eventualmente, depois teremos que ver se realmente tem interesse ou não em elaborar o relatório. Agora deixe-me só ver aqui, mas... Relativamente, portanto, ao ponto 19, cabe ao grupo parlamentar do Partido Chega. Relativamente ao ponto 20...
Posso falar, Sr. Presidente? O grupo Chega tem condições de indicar a Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Patrícia Almeida, muito bem. Relativamente ao ponto 15, portanto, sobre a deliberação do escrutínio da Iniciativa Europeia... A proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia e que revoga a decisão da UE da Euratom 2020-2053, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, o prazo para envio do parecer à CAE é 3 de outubro. Questiono se realmente o Partido Socialista terá interesse ou não no escrutínio e, se sim, quem é que nomearia como relator. E depois, ok, vai enviar também por e-mail. Não havendo mais... Só um momento.